desenhar, né? Foi muito bonito isso.
E aí você traz algo que, de novo, né? É por isso que eu acho que a NEC está realmente de parabéns, porque, assim, de novo remete à ideia da educação cristã de saída superficial, como o próprio Papa Léo já disse, né? Da gente sair, ele traz também essa ferramenta que a gente também conversava aqui fora do ar, da IA, da inteligência artificial, mas, assim, o papel educacional de não ver aquele indivíduo exatamente como muitos educadores, eu não boto nem culpa nas instituições, muitos educadores também veem só como números. Mas trazer esta reflexão coletiva, você mostra ali, pô, o menino ali da educação infantil estava ali sem entender o que é isso, é um quadro, o que é isso, o que está acontecendo, mas como ele consegue ser tocado, claro, com a mediação do professor, com a mediação, porque é o papel ali da casa educacional, e ele consegue alcançar, né? Ele consegue alcançar exatamente esse espírito da educação cristã. Quer que você saia daquele momento, você saia do rotineiro, que eu brinco sempre, inclusive, já deixo um abraço também ao professor Sérgio, lá o diretor do Colégio Antônio Vieira, quando eu entrevistava ele aqui, eu dizia assim, bom, o feijão com arroz, né, você já faz e faz muito bem, né, estava fazendo um evento, ele ia ter um evento que é uma simulação, como se fosse a ONU, tá vendo? Uhum. Naquele, o importante, o diferencial é isso, que o feijão com arroz, muitas escolas fazem, uns são mais temperados, outros são menos, mas a educação cristã, ela traz essa parte humana, essa parte que até passa a BNCC, passa o conteúdo, né? Então é fantástico quando você traz essa visão que você teve das escolas, João, porque ela vem respaldar isso, ela vem mostrar essa importância. Então é algo realmente de parabenizar todo o corpo aí da ANEC, por ter construído essa ideia, né? Porque é uma construção, Paulo, imagine você está passando de escola em escola, né? Então você acaba fazendo uma teia, né? Que foi a fala inicial do João, que está ali, se a ANEC vem ali para estar se fortalecendo, né? E como consegue em uma ação tantas coisas, né?
E a ação do encontro vai até os alunos e a forma como isso é impactado neles, aí agora a gente pode falar um pouco, fazer associação. Aí vem um pouco do bom milagre. Né? Quando essas crianças respondem, compreendendo que, que aquela árvore é uma árvore, né, da vida, e ele está vivendo a vida dele. Quando ele começa a fazer essas reflexões, tocado nele, com o simples, porque dependendo da fase, a crítica dele, né, é diminuída ou aumentada a partir do conhecimento, mas todos eles, a criança, o menino, para falar da mensagem de ontem do menino, seu Thiago, o menino tem sensibilidade. De menina, estou falando em geral, menino, menina, para não confundir. A sensibilidade e contar histórias para os pequenos é extremamente importante. A gente começa a contar histórias e eles começam a perceber e a tirar, né, a valorizar, a fazer a sua interpretação íntima. E é bom, diz, olha, essa educação, esse ícone é para mostrar algo de bom. Algo de bom, e ele vai refletir na brincadeira com os coleguinhas, no trato com o professor, no comportamento em termos de comunhão com o outro, de divisão de tarefas. Isso é fé atuando. Isso é o contexto que se é alcançado daquele homem que João Ramiro falou no início, da formação do homem completo, na sua, na sua holística completa, né? E é importante isso. Então, o trabalho. E dentro dessa linha, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Qual é o grau de prazer e de conforto espiritual, sabe, de ser coordenador da pastoral da ANEC na Bahia?
Bom, é aquilo que eu acredito, sabe, Paulo? Você fazer aquilo que acredita, você faz bem feito. E mais ainda, né? Eu sei que Deus quer isso de mim. Deus me trouxe e me quer. Então, assim, hoje eu sou coordenador da Formação Cristã e Pastoral do Colégio Antônio Vieira. E também estou na coordenação do Fórum ANEC, né, da Pastoral aqui em Salvador, na Bahia como um todo, dos colégios católicos. Então, eu estou coordenador porque Deus me quer nesse momento. Né? E eu procuro ser como Jesus Mestre. buscando o que é necessário, né? Paulo falava de uma teia que vai traçando, e eu acho que a rede é assim, são fios que vão sendo construídos, né? E eu acho que o objetivo de enquanto coordenador é isso, ir construindo junto com o povo. Assim como o Ico não foi peregrinando de escola em escola, né? Também a gente vai construindo junto, procurando entender qual a necessidade daquela escola, né? Qual o objetivo, mas ao mesmo tempo fazendo a escola ver o que ele tem de bom, pode suscitar ali, né? Paulo falava do feijão com arroz, que assim, isso a gente também sabe, no colégio a gente chama de Marges, né? Que é Santo Inácio da Hora, que estamos no mês dele. Hoje começou o trido. Sexta-feira é dia de Santo Inácio. Santo Inácio traz muita questão do Marges. Aquilo que você já faz, você pode fazer melhor. Amanhã você pode fazer melhor do que hoje. Né? Não precisa fazer sempre o novo. Mas o que você já faz, faça melhor. Então, isso a gente vai traduzindo não só na pastoral, mas na escola como um todo. Né? O professor hoje ele deu uma aula, mas amanhã ele pode dar melhor. Ele pode fazer algo diferente. Né? Mas pode fazer melhor. Então, Marges para a gente é nesse sentido. E aí, essa vida de Santo Inácio, né? Que também pode ir traçando com outras escolas. Claro que cada escola tem a sua espiritualidade, com a do fundador, né? Vai nascendo junto. Mas é a espiritualidade que é para a escola inteira. E o Cristo Mestre, Jesus Mestre, né? Não é só espiritualidade. Né? Ele é a fé. Ele é tudo para que a gente possa ter a nossa base. Tudo começa nele e é por ele, passa por ele. Então é através dele.
Uma frase interessante, né? Deus me quer aqui nesse momento, né? É o canal da pastoral. E aí eu me remeteu que eu estava ouvindo um pouco do festival que teve lá em Pernambuco, festival de música, tal. E eu comecei a assistir no momento em que o padre Marcelo Rossi estava cantando, né, junto com a grande multidão, a música Deus me quer aqui nesse momento, ele vai cantando. E aí é muito legal isso, né? Porque isso acaba também refletindo, né, no aluno. Né, por esse trabalho, por essa dedicação, porque o coordenador, né, quando está fazendo trabalho, você estava aqui, aí eu agora estou sendo testemunha, estou, né, sendo esse reflexo do seu sorriso quando a pergunta foi feita, sabe? Mas o sorriso da esperança, mas no sentido de assim, é uma coisa que eu estou aqui e faço com meu coração aberto e com o maior agrado pela missão dada pelo Senhor.
Eu acredito naquilo que eu faço, eu tenho certeza daquilo que eu faço, né? Deus foi me construindo também, né? E a vida foi me levando nesse sentido, porque eu fui buscando esse encontro.
E vai aumentando, né? Porque à medida que os encontros vão acontecendo, que novas pessoas vão aparecendo, e é isso, vai alimentando essa... é um turbilhão de emoções, mas acima de tudo de fortalecimento da fé,
como você falava no início, é o encontro, né? E eu acho que a pastoral faz muito isso, a gente vai encontrando pessoas e a gente vai vendo nas pessoas essa presença do ressuscitado, e isso que vai nos unindo, isso vai nos tornando um, né? A gente fala tanto na unidade e é realmente deve acontecer. É o Espírito Santo que faz isso, claro. É o mesmo que está em mim, está em você, Paulo, está em você, Tiago, é o mesmo Espírito.
Sim.
Né? É no batismo que recebemos ele. Então é ele que nos une, é ele que nos fala do Mestre, é ele que nos fala do amor de um Deus que é Pai, mas que é um Deus amoroso, é um Deus presente. Então é esse Deus de amor que a gente deve passar para os nossos estudantes. E a pastoral faz muito isso. A pastoral, é claro que ela vai conduzindo os alunos pela fé, mas também vai conduzindo para o social, vai mostrando o Cristo que muitas vezes você não percebe que está invisível, porque passou na rua, mas é Cristo presente. Né? Quando a gente leva os nossos estudantes, vai, por exemplo, na Trindade com o Henrique, né? O pessoal que chega da rua, é Cristo que chega da rua do jeito que chega. Às vezes facelado, quebrado, né? Com muitas dificuldades, mas é Cristo que chega para ser recuperado ali a partir daqueles irmãos que acolhem. Então, os nossos estudantes que fazem uma visita dessa, né? É muito bonito. Se você pegar na internet, se você encontrar lá, Acorda Cidadão. Acorda Cidadão foi um projeto que dois estudantes nossos criaram para o pessoal de rua. Para o pessoal que está na rua com Levanta-te e Anda. E foi um projeto belíssimo que eles fizeram. Né? Quantas pessoas pôde ser resgatada, pôde ter retornado à sociedade, né? A partir do que os estudantes viram lá. Então eles resolveram fazer isso. Então é um projeto bonito. Então quando a gente faz com que os nossos estudantes tenham esse protagonismo e eles criem os projetos a partir daquilo que o olhar dele vê e daquilo que ele sente no coração, isso é uma gratificação imensa para a gente só faz ajudar que esse projeto seja realizado. Então são vários projetos que surgem a partir do voluntariado das nossas escolas, a gente acolhe e vai junto com os estudantes fazendo isso acontecer. Isso é encontro, né? Isso é teia que vai tecendo, isso é vida que vai nascendo, isso é Cristo no meio de nós, que vai mostrando que ele é o mestre, ele é o Cristo que nos conduz no dia a dia.
Eu fiquei na curiosidade aqui, né? E João falou das crianças recebendo. E aí eu botei aqui no Google e achei aqui o Colégio Salesiano Dom Bosco. E tem uma imagem aqui que é linda. Infelizmente, fico com a dívida com vocês, que esse operador aqui, ele é fraco no que faz, então ele não consegue jogar pro YouTube. Mas são duas crianças aí nos seus 6 anos, né? Na capela, a gente percebe que está na capela, mas a contemplação e a reflexão desses jovens em frente ao ícone. Então, assim, eu percebo como também é aquele momento diferenciado para esses jovens que tiveram oportunidade. Então, no caso de Salesiano, a gente teve lá entre o dia 25 e 30 de maio, né? Que momento fantástico. Então, assim, você vê que são coisas simples, Paulo, que falta, né, no nosso dia a dia. E como ações como essa conseguem resgatar. Até porque o Cristo está na simplicidade, né? Então não precisa ser ações... Não. Mas imagine, você levar um ícone para ser ali um momento de reflexão para essas crianças. Para mostrar, olha... E João trouxe isso de forma brilhante. O Cristo tinha a idade de vocês. Um pouco mais velho que uns, um pouco mais novo que outros. Mas é a idade escolar, 12 anos, né? E estava com o mestre, né? O mestre Esperança. E aí eu vou plagiar aqui com permisso aqui do colégio do colégio Dom Bosco, mas aqui ele bota aqui, ó, peregrinação integra a celebração dos 80 anos da ANEC, em sintonia com o Ano Santo 2025, convocado pelo Papa Francisco, com o tema Peregrinos da Esperança. Né? Então a proposta afirma o compromisso das instituições católicas com a educação que une excelência acadêmica, espiritualidade, valores humanos e compromisso social. Mas eu trago isso para fazer, e não digo isso porque eu estou na Rádio Católica, né? Claro, sou o católico, então fica mais fácil a gente falar da gente. Mas a importância dessas ações no mundo de hoje, Paulo. Hoje você, que coisa absurda, você estava num momento que é de festejar uma festa mundial, que é uma Olimpíada, que é uma Copa do Mundo, e muitas pessoas não queriam colocar a bandeira do seu país por questões partidárias políticas. Então, que momento é esse? Que tudo vai gerar uma briga? Vai... Então, está nessa hora da gente aproveitar essa esperança que essas crianças aí, em fase educacional, transformem o mundo realmente melhor. Esse mundo que a gente fala, o mundo do amanhã, o mundo do futuro, e que às vezes eu falo para os meus alunos, minha geração fracassou e eu espero... E estou agora aqui trabalhando para que a de vocês melhore, para ter uma velhice mais tranquila. Porque eu não consegui entregar para vocês o que eu gostaria. Então, vou ser egoísta e vou pedir que vocês me deem na minha velhice o que eu desejava entregar a vocês. E, então, assim, a foto é lindíssima. Então, quem puder entrar aí nas redes sociais do Vieira, do Marista, Sacramentinas, aqui ó, é da Fraternidade Franciscana Betânia, da Creche Aparecida, né? Da própria ANEC, o Instagram da ANEC, inclusive, está passando no nosso rodapé. Entrem que vocês vão ter o privilégio de ver esses momentos, né? E a simplicidade, e o mais importante, é ali a transparência da criança. A criança é fantástica, né? Então você percebe aquele momento
e
realmente.
Você falou, eu não estou vendo aí a foto, né? Está aqui do outro lado. E a gente falou aqui já desse compromisso social. Porque, João, eu é uma coisa que eu sempre gostei de sala de aula, de chamar a atenção dos meus alunos para o compromisso social, né, que é fundamental, e o Tiago lendo aí, foi o último que ele leu. Porque isso me remonta muito, né, às epístolas de João, né, quando ele lá, a partir do capítulo 14, ele fala, do capítulo 4, ele fala sobre o amor fraterno. Né? E Tiago lembrou aqui outro dia, até Tiago disse assim, não estava lendo, não estava lendo, não. Eu conheci a passagem, 19 ou 20, quando ele disse que alguém que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, que como pode um homem amar a Deus que não vê e não amar seu irmão, tá ligado? Então, o coletivo, para mim, é muito importante. Nós ficamos muito tempo muito individualizados. Eu até brinco com meus alunos e dizem assim, você sabe qual é a diferença entre filosofia e sociologia? Aí os meninos ficavam assim, eles assim, formando crítica. Eles disse, a filosofia é a arte de pensar, é o exercício da justificação de várias coisas que estão acontecendo sobre a visão individual de cada um. E a sociologia vem como um parâmetro de, né, para parametrizar esses comportamentos. Calma, João, você pensa assim, mas calma, Tiago, você pensa assim. Calma, Paulo, você pensa assim, vamos aqui unir. Porque essa é a ideia. Né? A ideia da árvore, do mestre peregrino é exatamente social. E esse é um trabalho, quando você fala aqui dos projetos dos alunos, que resgata. Esse é o compromisso social. E se a gente não formar uma sociedade capaz, né, de ter o mínimo do compromisso com o outro, do amor ao outro, aí nós vamos, aí eu digo, aí nós perdemos a guerra. E eu acho que esse é um grande trabalho. E nesse sentido eu parabenizo por demais toda a pastoral, a ANEC, no sentido de estar com essa bandeira assim, chamando a atenção, alertando que a gente não pode perder para as IAs inventando moda o tempo todo.
A gente precisa ter coragem. Precisa ter coragem para anunciar, porque se a gente não anuncia Jesus a partir do que está acontecendo no mundo, a gente não está anunciando. Né? A gente tem que ir realmente ao encontro dele, aonde ele estiver. Né? Santo Inácio que diz muito, Deus em todas as coisas. Deus se faz presente, na tudo aquilo que ele criou, Deus se faz presente. Então, principalmente no ser humano. Nós fomos a última coisa a ser criada por Deus. Deus criou o pássaro, o mar, tá? Mas na hora que Deus criou o homem, ele disse, é muito bom. Né? Tudo era bom, mas o homem é muito bom. Então, assim, eu tenho esperança enorme, mas porque essa esperança vem de Deus. Né? As três lá, fé, esperança e caridade, tem que caminhar junto. E a gente tem que acreditar. Né? Como você traz aí de João, que Deus é amor. E como? E Deus não tem outra coisa senão amor. E quem ama, permanece em Deus, como diz João. Né? Deus é amor em todos os sentidos. Então, tirar essa imagem de que Deus condena, de que Deus... Não! Deus é amor. E o amor só sabe amar. Então, Deus só sabe amar. E Deus amando, ele quer ver o mundo melhor. Deus amando a mim, a você, Tiago, ele quer ver o mundo melhor a partir de nós. Então, Deus quer amar o outro a partir de nós. Então, se a gente não faz isso, se a gente não trabalha isso na gente, se a gente não trabalha isso nos nossos estudantes, se a gente não trabalha isso no nosso colega de sala de aula, de professor, de funcionário, então é o nosso objetivo também, mas é a nossa obrigação, né, de mostrar esse Deus amor a partir de cada um de nós, né, e como as pessoas podem ter essa experiência. Se você não tem a experiência de um Deus que ama, você ainda vai caminhar no mundo por muito. Então é a experiência que faz a gente transformar. É a experiência no Deus amor, é a experiência no Deus de Jesus Cristo, é a experiência no Cristo Mestre, é ter a experiência com Ele que faz a gente ser melhor, que faz a gente transformar o mundo onde a gente está. O mundo é a partir da minha casa, a partir de onde você está. A gente não pode dizer no globo terrestre todo, mas se você transforma a partir da rádio cardial, onde você está nesse momento na FM, esse tempo aqui já dá para fazer muita coisa. É só dizer que Deus ama e tenha, fazer com que as pessoas tenham essa experiência.
E é como você diz, João, a gente se preocupa muito como mudar o mundo. Então basta a gente mudar a gente. Né? E tem uma historinha curta, ainda vou tentar resumir mais por questão do tempo aqui da rádio. Mas dizer que um pai era muito ocupado, esses pais de hoje em dia que acaba trabalhando, vê um filho muito pouco, e o menino sempre queria brincar com o pai quando o pai estava em casa, e o pai sempre dava desculpa. Um dia o pai falou, não, vem cá que a gente vai brincar assim, ó. Pegou uma folha de revista, rasgou e tinha um globo terrestre. O pai cortou e fez, ó, monta esse globo aí pra mim. Vamos ver se você sabe montar esse quebra-cabeça que eu fiz agora. Menino, oba, gostei, pai. Levou, fez, pai, me dê durex. Pai deu. Só que na cabeça do pai, uma criança que nunca viu um globo, iria demorar horas e horas e ele acabaria o trabalho dele. Mas em questões de 20 minutos, a criança leva o globo terrestre todo montado, colado com durex, entrega. Pai, consegui. O pai olha, a Oceania, estava na Oceania, África, na África, estava perfeito. E o pai disse, mas você sabe que imagem é essa? Ele, não. Como é que você montou uma imagem que você não conhece? O menino deu risada e fez, não, pai. Eu percebi quando você cortava que atrás tinha a foto de um homem. Eu montei atrás a foto que eu conhecia, da frente estaria certo. Então assim, conserte o homem que você conserte o mundo. Então assim, faça, como você diz, faça a sua parte. Você vai perceber que tudo ali vai estar corrigindo junto, né? Então a gente tem esse costume sempre de estar terceirizando a culpa, né? E a gente acaba não tendo essa ideia de colaborar, né? De qual o nosso papel aí para a gente, que a gente possa estar construindo, crescendo junto. Então, esses momentos de reflexões que eu acho que é o diferencial dessa formação cristã.
É, as nossas escolas realmente ele forma para valores, né? E formar para valores é fazer que ao sair da nossa escola ele seja um profissional de excelência. Eu posso dar um exemplo aqui de casa, né? Meu filho, ele é médico, e quando ele se formou, né, era Natal, e aí a gente preparando em casa alguma coisa, e aí eu disse, filho, vamos para a missa depois, ser meu pai, meu menino Jesus hoje vai nascer na UPA de Piripiri, é lá que eu vou trabalhar. Então, para mim, aquilo foi uma alegria imensa. Digo, o que o Vieira ensinou para ele, o que eu ensinei, que a gente ensina em casa, deu certo. Né? Então, assim, é bonito de ver. Né? Hoje ele mora em São Paulo e é médico lá. Mas falo da minha casa, do meu filho, que foi meu aluno, inclusive, né? Mas de tantos que saem das nossas escolas católicas e tem esse propósito, né? De ser melhor no mundo e tentar melhorar o mundo aonde ele está. Seja o profissional que for, se você estudou nessa escola, você pode fazer melhor o mundo. Você pode fazer melhor o seu lugar, você pode fazer melhor o seu ambiente de trabalho. Você pode fazer uma boa conversa como a gente está aqui, tão bom conversar com vocês, né? Isso é passar Deus um para o outro. Falar dele é muito bom, né? E falar com ele ainda é melhor ainda.
Fortalecendo a comunhão o tempo todo.
É isso aí. E João, eu queria destacar a sua fala, que você falou assim, ó, do Vieira, da escola, mas também algo que eu queria chamar a atenção dos ouvintes, a educação que também vocês deram em casa. Né? Porque a família tem o principal papel na formação. Né? Porque assim a criança vai passar 4 horas com a gente na escola. As outras 20 tá com a família. Então, essa união, esse tripé educacional. Né? Então é interessante quando a gente falava aqui no bloco anterior que a visita do ícone também leva para atividades com a família, para que a família entre nesse mesmo clima. Né? Uma vez teve uma situação que eu até fiquei meio constrangido. O menino entrou assim e falou um palavrão empurrando um colega. Ele devia ter segundo ano, uns 8 anos de idade, empurrou assim e falou um palavrão, né? Eu falei, ah, rapaz, é assim que pede licença? Se isso não é licença, né? Licença empurrando e xingando, pode tirar a licença. Aí ele olhou pra mim e fez, deixou até bonitinho, até a honestidade. Ele olhou e fez, não pode não? Falei, não, como é que pode? Né? Você empurrou seu colega, você xingou seu colega. Aí ele fez, porque no trânsito o papai buzina e xinga. Então, assim, e eu chamei, eu fiz questão de chamar o pai, contar essa história, né? Até porque era um pai que eu tinha uma pequena aproximação. Eu chamei ele um dia e fiz, deu um espurro em seu filho. Ele fez isso, eu fiz, fez, agora não brigue não. Porque você sabe qual foi a justificativa que ele me deu? Não pode? Papai, faz isso, ele buzina e xinga. O pai, eita, Thiago, eu faço isso mesmo. Então, assim, é esse exemplo. Então, quando você mostra a sua felicidade com o seu filho, daquele compromisso de ir numa UPA, né, receber o menino Jesus que ali chegava na noite de Natal, você deixa claro o ensinamento que ele traz da escola, mas que trouxe da família. Então, isso é fantástico. E, assim, não é querendo achar o culpado, que não existe culpado. A educação é a união. É realmente o que a gente falava das teias. Educação é isso. É um tripé da comunidade local, da instituição de ensino ali, da escola, do colégio, mas da família. Então essa integração ela é fundamental e você trouxe isso de forma muito espontânea na sua fala e eu acho que é essa a receita da educação. Então, não só a escola, mas no caso específico do seu filho, você tem dupla, né? Porque também foi seu aluno na escola, então acaba que você teve esses dois papéis. E isso é fantástico também, né? Nessa formação cidadã, Paulo.
Não tenho dúvida, com certeza. E o alicerce, o primeiro alicerce é em casa, a gente precisa. E a escola vem como ajuda em potencial. Né? Às vezes os pais. Eu acho interessante você. É uma conversa, vai puxando, e é por isso que isso aqui é um roteiro. O Vossa Sabedoria é um grande roteiro. Que eu me lembrei agora da nossa coronel.
Érica Patrícia, comandante da Copa.
Quando ela lá com os meninos iam lá treinando lá para serem vigilantes da natureza, né? E os pais que nunca tiveram isso, respeitando e achando muito legal. que não tiveram essa orientação do cuidado com o natural, eles se despacham, vão lá, na sua minha, só olha o bebê, são professores, quase que ela está mandando hora. E depois os meninos vão ensinar os pais. Olha, mas é um processo que eles não tiveram, mas agora aceitam. Eles acham legal essa compreensão como adultos, se tem a crise, não, eu tenho que aceitar, meu filho agora está certo, me dando aqui um exemplo bom. Porque muita gente diz assim, aquele, tem um ditado que, ah, porque nasceu Gabriela, vai. Não, não. Fuja disso. Né? Porque, ah, esse negócio de que pau que nasce todo morre. Não, não, não e não. Somos seres em transformação o tempo todo. Nós podemos nos transformar sim. Principalmente se a gente tiver fé no grande mestre.
É isso aí. Eu acho que a escola ajuda muito nesse sentido, Paulo. Né? A gente diz que a primeira escola é a família. Né? A primeira catequese é a família. Né? Mas tudo deve começar realmente lá. A escola ajuda muito a gente nesse sentido, mas se a família não chegar perto, a gente precisa que a família ajude a escola. Né? A gente precisa fazer essas duas coisas caminharem juntos. Porque uma educação não pode ser. A família confia a escola, sim, mas a gente também confia que a família esteja junto, para crescer junto, né? Para que a gente tenha unidade, para que a gente, essa família possa abraçar a escola, possa apoiar a escola, assim como a escola faz também com a família. Né? Então, a escola católica, a gente precisa desse sentido. Às vezes, o pai coloca lá, eu confio a escola católica, a educação do meu filho, mas é preciso que a família venha junto, porque são valores.
Paulo, acho que você, quando traz essa lembrança aí da entrevista da Coronel Érica Patrícia, casa exatamente com o tema de hoje, porque você vê, ela cita que alguns pais vão entregar cágados, jabutis, que não sabiam que era crime ambiental. Então ele estava criando ali até pela ignorância, você foi na vida 7, viu uma caixinha vendendo ali o cágado, você levou para casa, o menino foi para na escola, a Copa visitando a escola, olha, esse animal silvestre não pode, o menino chega em casa, ensina os pais. É a criança ensinando aos mestres, né? Olha, pai, eu aprendi que isso é crime. Muitos pais atendem e vão lá devolver. Então, acho que casou até, né, do Cristo criança ali com os senhores da lei. É exatamente isso. A criança também ensina. E nós, adultos, principalmente nós, professores, temos que estar com portas abertas de entender que ela também traz muita coisa e traz muitos sinais ali para que mude a nossa vida e a nossa rotina. Mas, João, nosso grande inimigo chegou, que é o relógio, né? Então, assim, antes de encerrar, João...
Acho que eu não gosto, viu? É por isso que quem anuncia é ele. Eu não... É a parte que não me agrada, mas...
Tá ouvindo, Patrícia Tosta? Quando eu atraso, é culpa de Paulo Viana, que aí eu recebo os esporros, né? Mas, João, antes de passar aqui a palavra, você está se despedindo, eu queria que você fizesse um compromisso aqui com o Vosso Saber, a gente está se conhecendo hoje. Mas a gente marque você voltar outras vezes, falar mais desse serviço pastoral, falar dessa educação cristã.
Vai ter um congresso no Rio de Janeiro, ele
sim,
vai ter que vir.
Mas pode vir antes, o congresso é 2027.
Quem vai, quem não vai, as comitivas que vão, tem muita coisa para falar daqui pro ano que vem, com certeza.
O congresso é de educação, né? Todo mundo trabalha com a educação, pode se inscrever no congresso, vai ser em julho do ano que vem, no Rio de Janeiro. É um congresso, com certeza, geralmente reúne mais do que 5 mil pessoas na conversa desse. Né? A gente teve Fortaleza ano passado, esse ano já tivemos aqui em Salvador, logo que inaugurou o Centro de Convenções foi aqui o congresso, né? E o ano que vem é em janeiro. E o tema é Educação Católica que transforma vidas, educar, cuidar e esperançar. Né? A gente fala tanto em esperançar, né? Então é muito bonito isso. Então a educação é isso.
Então, João, peço que você faça esse compromisso aqui com os ouvintes da Cádio FM de retornar em breve aí para a gente continuar esse bate-papo, que uma hora você vê que corre. E te agradeço mais uma vez aí a disposição de estar essa noite com a gente, batendo esse papo e levando Cristo, levando informação que transforma, que é o lema da Cádio FM, para tantos lares, carros que estão ouvindo a gente pela rádio ou pelo YouTube.
Compromisso feito. Então, daqui, quando vocês... Quando puder, vamos marcar, sim, claro.
Não precisa ser a gente, não. Você tem nosso contato, mas é porque não está chamando, né?
Me vamos inclui lá.
Aí. Bater um papo aí.
Isso. Não é isso, Paulo? Me inclui aí na pauta. Deixa meu abraço lá para o professor Sérgio. Diz ele também que já está na hora de ele retornar. Ele foi um dos nossos primeiros convidados aqui no Voz e Saberes, né? Vou ligar aqui para Edil para a gente marcar. Aliás, né, eu já vou mandar até um zap para o próprio professor. Mas muito obrigado mesmo, João, por estar trazendo essas informações. E de novo, em seu nome, parabenizo toda a diretoria da ANEC por algo tão fantástico. Né? Você vê que através do INCO, enquanto os temas a gente pôde abordar, e quantos temas importantes para o futuro, né, para a formação dessas crianças, e baseado exatamente no Mestre da Esperança, né? Então isso é fantástico.
Eu que agradeço por esse momento, né? Obrigado, Thiago, Paulo, né, por a boa conversa que a gente teve aqui. Eu queria só deixar um convite.
Claro.
Estamos celebrando Santo Inácio de Loyola, né? É fundador da Companhia de Jesus. O Colégio Antônio Vieira existe porque um dia existiu Santo Inácio. Então, dia 31, a gente vai celebrar no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui no Garcia, né, às 18 horas, a missa em homenagem a Santo Inácio de Loyola. Então, assim, eu convido, né, todos que estão nos ouvindo, que possa transmitir também esse convite a outros. Eram todos bem-vindos no Santuário Nossa Senhora de Fátima, para que a gente possa celebrar a vida de Santo Inácio de Loyola.
Sexta-feira agora, dia 31.
Dia 31, às 18 horas, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira.
Pronto, aqui no Garcia, quase que vizinho a nossa,
certinho aqui,
a Rádio Excelso FM. Então, João, muito obrigado, convite feito. Espero também que através aí do YouTube vocês podem estar encaminhando essa entrevista aí para um amigo que não viu, já encaminhou o convite. Quer conhecer mais a NEC? Entra aqui, ó, Instagram da NEC e a NEC Brasil, tudo junto. Tá passando no rodapé durante toda a entrevista. E outra, visitem também as redes sociais, né, das escolas católicas. Conheçam como foi essa chegada do ícone. Não dava pra gente colocar aqui 30 Instagrams, 30 endereços, mas a NEC representa todas essas instituições de Salvador, de toda a Bahia. No caso, a NEC Bahia, porque representa do Brasil inteiro. Paulo, vamos indo então, meu irmão.
Um grande abraço pra você, ouvinte, né? Eu disse que ia ser mais uma noite especial, tá vendo? Ficou tudo tranquilo. Uma especialíssima noite. Visitem, vocês podem voltar lá no YouTube, fica gravado o programa. Vocês assistem em outro momento, momento de reflexões. Hoje é um tipo de programa que você não ouve só hoje, agora. Qualquer momento você pode ir lá no YouTube, assistir de novo, para poder ficar fortalecendo a fé e a comunhão.
Meus amigos, a vocês, meus ouvintes, de todas as noites, só tenho que agradecer todo o carinho, toda a audiência. E amanhã estaremos de volta e mais um Vozes e Saberes, continuando esse bate-papo. Amanhã a gente vai falar um pouco de aromaterapia e neurodivergência. Como é que a aromaterapia pode ajudar, né, neurodivergentes? Aí, de novo, vamos sair dessa caixinha de pensar só em crianças neurodivergentes, né? A doutora Camila Ferreira já esteve aqui, já mostrou quantos adultos, quantos idosos, né, sofreram aí com autismo, com TDAH e não eram diagnosticados e recebiam diversos rótulos. Então vamos estar vendo um pouquinho da aromaterapia, sendo inclusive uma entrevistada que a gente encontrou no Congresso de Neurodesenvolvimento que ocorreu agora sexta e sábado. Então, até amanhã, vamos encerrando esse programa.
Você falou de aromaterapia, desculpa ter feito essa... Não. Eu não podia deixar de falar da essência de Nazaré.
Sim, o cheiro da Rádio Excelso e da Rádio Cardeal. Então é isso, vamos finalizando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bom Fim. Estaremos aqui amanhã. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibop Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1
só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
você.
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou a emergência nacional declarada contra o Brasil por mais um ano. A medida é amparada em lei estadunidense que autoriza o presidente do país a impor sanções econômicas a outros países em situações consideradas de emergência. No documento, o governo dos Estados Unidos afirma que práticas do governo brasileiro interferem na economia e restringem a liberdade de expressão do cidadão norte-americano. Também cita uma possível perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à família dele como violação aos direitos humanos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, negou o seguimento de recurso do ex-jogador Robinho, pedindo que a homologação da condenação da justiça italiana fosse levada ao STF. Robinho está preso no Brasil por estupro na Itália. A pena é de 9 anos de prisão. A defesa de Robinho alega que o STJ violou princípios constitucionais na homologação. Uma noiva é acusada de colocar fogo na igreja onde se casaria no dia seguinte. O caso aconteceu em 10 de julho em Utah, Estados Unidos. Lenita Moreno, de 25 anos, teria cometido o crime quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava sendo ornamentada. De acordo com as investigações, a mulher ainda não tinha todas as documentações para a celebração, mas dizia a todos que tinha. Lenita furtou 2 isqueiros em um estabelecimento comercial horas antes do crime. Os preços dos alimentos tiveram a maior queda para o mês de julho desde 2010. A prévia do IPCA do mês revela uma redução de 1,14% na alimentação consumida em casa. Entre os motivos apontados por analistas está a sazonalidade do período, com mais colheitas de alimentos. Tomate, batata inglesa e café moído foram os itens com maiores reduções de preços. O menino João Gabriel dos Santos, de 5 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira. O garoto estava desaparecido desde o último domingo e foi encontrado em um biodigestor próximo à casa dele, em Araucária, Paraná. O biodigestor é um tanque utilizado para tratar esgoto e produzir biogás e biofertilizante. Gabriel era autista não verbal e desapareceu após informar a mãe que ia ao banheiro, que fica na área externa da casa. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web, texto e apresentação Alan Barbosa, edição Tiago Pedruzzi.
Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM,
musical,
conectado em você.